Senhores deputados, então, portanto, estão os partidos todos, foram os seus verdes, para informar que hoje, com o acordo da Conferência de Líderes, por unanimidade, aliás, aqui também tinha sido decidido por unanimidade e lá também sem nenhuma objeção, por aquilo que foi informado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, o Prémio de Direitos Humanos, a Sra. Deputada Helena Pinto fica toda feliz, o Prémio de Direitos Humanos, como este ano é o Ano Internacional da Luta contra a Pobreza, ela é que teve mérito, ela é que fez a proposta, vai para a... Diga lá, Sra. Deputada Helena Pinto. Vai para a Rede Nacional de Luta contra a Pobreza Europeia, mas é secção nacional. É a secção nacional é que vai receber. Também ainda nessa área vai ser atribuída uma medalha. Uma medalha a. Não, a um especialista dessa área que muito tem trabalhado na área da pobreza, que é o ex-presidente da Comissão de Justiça e Paz, que foi presidente do Conselho Económico e Social, que é o professor Bruta Costa. A título póstumo vai ser atribuída também uma medalha, a medalha de cinquentenário, à professora Paula Escarameia, que teve um trabalho muito importante na ONU em matérias, digamos, que tiveram relacionadas com o Tribunal Penal Internacional, com Timor, etc. E a duas personalidades que foram dirigentes, enfim, ao lado de outros, obviamente, de uma coisa que se chamou Comissão de Socorro aos Presos Políticos, que funcionou entre 1969 e 1974, que é o Frei Bento Domingues e o advogado Levi Batista, e que vão receber ambos, cada um deles, uma medalha, também foi acatada a proposta que o júri fez, que aliás era o que eles tinham pedido ao Presidente da Assembleia da República, no fundo o que eles tinham pedido era que fosse reeditado ou fossem apoiados na reedição de umas circulares que eles divulgaram, digamos, e que de algum modo, enfim, explicitavam a situação do que se passava, ou que se passou entre 69 e 74 em matéria de prisões políticas e de apoio, digamos, às pessoas que estavam presas politicamente. Portanto, são essas quatro medalhas, a sessão vai ser no dia 10 de dezembro, que é o dia, como sabem, dos direitos humanos. Ao meio-dia e meia, penso que vai ser no Salão Nobre, onde costuma ser, a seguir ao debate com o Primeiro-Ministro, na sexta-feira. Isto em relação ao prémio, portanto, quero ser dos membros do júri que estão aqui, o António Filipe, a Sra. Deputada Helena Brito, o Guilherme Silva, o Telmo Correia, eu e dos Verdes era o Zé Luís Ferreira, que talvez não conheça esta última parte, porque não esteve nas últimas reuniões, mas de qualquer maneira eu vou-me encarregar de telefonar e penso que a Heloísa, hoje na Conferência de Líderes, que esteve lá e que certamente recebeu esta informação. Pronto, o PAR deu esta informação na Conferência de Presidentes e estava muito satisfeito porque mais uma vez conseguimos que isto fosse por unanimidade. Agora, Sra. Deputada Helena Pinto, e Comissão, mas Sra. Deputada Helena Pinto, que é requerente, em relação à vinda cá dos responsáveis da Direção-Geral da Reinserção Social e da ONG União Meridianos Portugal, eu pergunto-lhe o seguinte: eu creio que o que ficou aqui é que viria alguém do Governo, mas eu pergunto o seguinte: não pode vir o Diretor-Geral que agora tem a Reinserção Social? Tem as duas, ou não? Ou quer mesmo cá, isto é que se, eu queria tentar despachar isto para 25, quero dizer, para a semana, nós vamos fazer uma reunião a 25, não, temos orçamento de manhã, à tarde não temos orçamento. À tarde a COF é que tem orçamento. Violência de manhã, as mãos é de manhã, disse-me a senhora presidente da subcomissão. Aí vão para a rua. Então vou cortar. Então espera aí. Então vamos ver. Então em vez de marcar.
Hã? O diretor nacional da polícia do grupo de trabalho à tarde.
Bem, e ao diretor nacional de polícia do grupo de trabalho à tarde. Bom, então gostava de dizer o seguinte. Diga, doutor, diga, seu deputado, diga.
Senhor Presidente,
não está, mas fica excluído dia 25.
Pronto, eu não me oponho a que venha, como é óbvio, nem não, podia opor a que viesse o Senhor Diretor-Geral já nas suas novas funções. Não é isso que está em causa. Mas como eu disse na última reunião, eu acho que o interesse da Comissão é nós entendermos qual é a metodologia que está a ser aplicada, senão ficamos exatamente na mesma. Com o devido respeito, porque ou vem quem está a implementar a metodologia, que é nova, e nos explica, nós agora trabalhamos com os jovens assim.
Então, isso tem de ser o ministro, não é?
Não, porque... tem que ser a ONG. Porque
não, a ONG está, isso é evidente que a ONG tem de vir.
Ah, pronto, então já não
diga nada. Não, aqui o problema que há é o seguinte, a doutora propôs no relatório, no seu requerimento, Direção-Geral da Organização Social. E salvo erro, o PS, que de vez em quando tem umas ideias muito iluminadas, diz, não, deve vir o ministro. O ministro já esteve aqui outro dia a ser esgravilhado. É exatamente a ideia que eu tenho. Eu acho que devia vir o diretor-geral. Agora, a ONG não está em causa. Então, vamos ver. Deixem-me pôr a questão nestes termos. Eu posso tentar... Não vai haver reunião quinta-feira. Com todo o respeito, na quarta-feira, eu não marco reunião para quarta-feira, porque não sei qual é a posição dos funcionários. Por acaso sei. Hã? Sim, isto é, querem a reunião... Que eu tento falar, porque eu tenho que ter autorização ao ministro para vir o diretor-geral. E a ONG convinha que depois me desse os dados de contacto. Temos nós. Nós temos? Ah, sim. Ok. Pronto. Ok. Então eu trato. Não se preocupe. Isto é, qual era o dia mais conveniente? Quarta à tarde, que é o dia da greve geral, ou... E eu não sei em que estado é que está o Parlamento, porque, como sabem, o sindicato não faz greve, mas os funcionários não estão impedidos de fazer. Ou na terça-feira? Na terça-feira? Sim, estamos a falar na terça-feira, dia... Ai, não era 20, era 30. Embora no dia 30 eu vou marcar uma reunião para o dia 30. Não tenho problema, isto é, eu neste momento não sei se ele pode vir, não é? Pode ter uma coisa qualquer marcada. O que eu posso julgar é o seguinte, com os dias 23 ou 30, vê qual é o dia. Pode ser? Porque não, eu na outra semana não tenho mais nenhum dia, porque um é feriado. Agora, no dia 30, está bem, mas eu posso marcar a reunião para as 15h30, posso marcar a reunião para as 15h30, portanto, posso tentar ver os dias 23 ou 30, é? Pronto, e assentamos que não é ministro nenhum, é o diretor-geral e a ONG. Muito bem, pronto. É isso mesmo. Já agora, deixem-me só dar algumas informações. Eu creio que o Sr. Deputado António Filipe também lá, e o Sr. Deputado Nuno Magalhães também saberá isto. Não está completamente assente tudo, mas as férias de Natal, isto é o último dia de plenário, será 22 de manhã. Não é? Ah, a deputada Celeste Correia está ali. Portanto, isto é no dia 20, que é uma terça, há comissões. à tarde, dia 21 há plenário. Exatamente. 20, dia, 20, segunda-feira, há comissões. 21, terça, à tarde, há plenário. 22 de manhã, há plenário. E férias. Depois, no dia 3 de janeiro, há comissões. No dia 4... Não. Não, eu não sei, eu acho que eu pus aqui comissões, mas creio que não é isso. Plenário, primeiro plenário era dia 5. Primeiro plenário é dia 5. Creio que 3 e 4, não, 3 e 4 pode haver comissões a 3 e 4, mas plenário é só dia 5. Exatamente. Portanto, e na próxima semana os plenários são terça, quarta e quinta de manhã, à tarde é com a COF e na sexta é a votação final global. Pronto, isto em relação...
Avocações no início.
Pois. Exatamente, há um sistema de avocações que...
Antes do encerramento,
não é? Exatamente. Pois, ele explicou lá isso, sim senhor. Em relação àquela chamada conflito de competências que havia entre nós e a Comissão de Trabalho sobre a questão das ordens dos advogados, notários, não sei o quê, ficou assente o seguinte: as ordens é tudo com a Comissão de Trabalho, criação, extinção, fusão, etc., com exceção, por razões histórico-constitucionais, da ordem dos advogados, notários, as nossas, e as da saúde. Este projeto foi apresentado pelo Couto Santos com mão de Marques Guedes. Eu estive de acordo e o Ramos Preto disse que não estava de acordo, mas que assinava. E ficou resolvido. Portanto, não é que eu não. Eu estou mesmo a ver. O Marinho ou o Raposo Marques, ou lá como é que ele se chama, ou o Carvalho, a fazer um barulho na Comissão de Trabalho a dizer que não, senhor, que quer vir para aqui, pá. Eles gostam mais de vir para aqui, pá.
Já está a dar isso conforme as tornadas,
senhor. Hã? Agora, em contrapartida, como o Sindicato dos Assuntos Prisionais fez para aqui um pedido sobre o orçamento, eu remeti-o ao bocado para a COF, à cautela, porque não tinha agenda. Bom, última parte da reunião, senhores deputados. Não há iniciativas legislativas para distribuir, para não? Não há iniciativas para distribuir.
A sua ratificação e petição.
É ratificação ou ratificações? Isto está tudo ou há problemas para resolver? Hã? Temos alguma questão aqui? Senhor deputado Miguel Valdo Almeida, quer dar o panorama deste...
O CDS não tinha que indicar umas coisas?
Hã? Mas quer dar alguma informação sobre esta situação dos registros? Ou não é preciso?
Sr. Presidente, não só uma palavra de Sim. circunstância, mas com algum valor. Eu creio que o que aqui está fala por si, como é óbvio, mas gostaria de congratular todos os membros do Grupo de Trabalho, porque de facto conseguimos em tempo útil ouvir uma série de entidades, inicialmente propostas pelo PSD e depois também pelo PS e pelo Bloco de Esquerda, que foram muitíssimo produtivas. Tomámos em consideração muitas das sugestões e críticas que foram feitas e reinou, creio eu, um espírito de diálogo, apesar das divergências de opinião e de convicções, como é óbvio, e gostaria de manifestar o meu contentamento pelo texto que se conseguiu chegar, e creio que o resto, de facto, compete a cada um e cada uma de nós fazer a sua avaliação política dos conteúdos. Muito obrigado.
Mais algum deputado quer dizer alguma coisa? Deputado Dona Magalhães?
Sr. Presidente, eu queria apenas... Falta, como o Sr. Presidente certamente reparará, falta no relatório as votações indiciárias do CDS. razão pela qual eu, se me permite, até porque, como verá, serão fáceis de ser dadas, daria oralmente e fazendo dois em um. Ao mesmo tempo, faria uma declaração de voto. Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS votará contra, na especialidade, todos os artigos, sem que... Exatamente. Sem...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
Exatamente. Sem que isso queira necessariamente, e não quer, dizer que o CDS não teria disponibilidade para ter outro sentido de voto em relação a algumas alterações. Falo apenas, como o Sr. Presidente, enfim, e outros senhores e senhores deputados mais antigos nesta casa, por um voto político, no sentido que discordamos da opção que foi aqui tomada e até, e não obstante aquilo que o Sr. Deputado Miguel Valde Almeida disse e que estou obviamente ciente disso, do conjunto de audições que foram realizadas, mas até de alguma metodologia com que foi feita. E, portanto, queria, aproveitando a generosidade do Sr. Presidente e dos senhores deputados, nomeadamente aqueles que compõem o grupo, dar, ainda que em cima da hora da ratificação, essa votação e, ao mesmo tempo, clarificar que essa votação é, sobretudo, um voto político, no sentido de, globalmente, estarmos em desacordo com estas soluções aqui encontradas, sem querer isto, obviamente, pôr em causa o esforço do grupo de trabalho e das audições realizadas. Muito obrigado.
Sr. Deputado Nuno Magalhães, fica arrestado a sua declaração de voto. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Almeida.
Sr. Presidente, muito obrigada. Apenas para dar uma ou duas considerações relativamente à votação que já teve lugar no Grupo de Trabalho e ao próprio trabalho do Grupo de Trabalho. O Partido Social Democrata reconhece, aliás, a relevância social desta matéria e é, por princípio, favorável à desjudicialização do processo de mudança de sexo e, consequente, à alteração do nome. E a votação iniciária reflete isso mesmo na medida em que viabilizamos um ou dois artigos pontuais e que dão justamente nota dessa desjudicialização. Já não podemos concordar com o teor da proposta, na medida em que das audições que em boa hora foram requeridas, ou o período de audições que em boa hora foi aberto por iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, foram desvendados um conjunto de dificuldades que depois o texto que hoje vamos votar não conseguiu responder. Sendo certo também que constatamos que da discussão em especialidade não constam depois neste texto que hoje votamos uma boa parte dos contributos que foram produzidos nas audições e que da ponderação que nós próprios, grupo parlamentar, fazíamos desses contributos, resultaria um texto substancialmente diferente daquele que vai sendo votado em plenário e que, pronto, esgota o processo legislativo e, por isso, entendemos inútil a apresentação de propostas de alteração na especialidade. O PST, aliás, fará juntar de imediato uma declaração de voto em comissão, sendo que naturalmente depois em plenário os vários deputados do grupo parlamentar do PST manterão a liberdade de voto que já tiveram, aliás, na votação em generalidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Almeida. Depois fará chegar. Eu vou pedir, Sr. Deputado, vai fazer uma declaração de voto? Então deixe-me votar primeiro. Votar formalmente. Senhores deputados, posso considerar votado por ratificação, um por um, todos os artigos que aqui constam, agora já com as votações contra em todos os artigos do CDS-PP? Posso considerar ratificado? Não há objeções a dizer. Portanto, está votado na especialidade, tal qual como consta do relatório, aditados com os votos do CDS-PP, como já foi referido. Assim sendo, agora é que podemos continuar com as declarações de voto. Tem a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, registar, de facto, a eficácia, digamos assim, deste grupo de trabalho que, num relativo curto espaço de tempo, conseguiu realizar audições e concluir o processo legislativo com uma discussão que, eu julgo, do ponto de vista político, foi aprofundada sobre a matéria, sobre as propostas que tínhamos em cima da mesa. Sendo certo que da parte do PCP, a leitura que fazemos não é correspondente com aquela que faz o PSD, nem do ponto de vista daquilo que foi a reflexão que foi feita na sequência das audições que realizámos, nem do ponto de vista da incorporação nas soluções legislativas a que se chegou no final do processo legislativo, das sugestões e das questões que foram sendo colocadas precisamente nas audições. Queria, aliás, fazer uma particular referência àquilo que é o conteúdo do artigo 3º do decreto, e em concreto à referência que é feita ao relatório que comprova o diagnóstico da perturbação de identidade de género, bem como à equipa clínica multidisciplinar de sexologia clínica que o deve produzir, no sentido de traduzir precisamente aquilo que foi o resultado das audições que foram feitas. E isto no sentido de que o resultado final do texto de substituição que temos dos projetos de lei em causa, do projeto de lei, da proposta de lei em causa, significa que o legislador cumpre a sua parte naquilo que diz respeito à elaboração da legislação, sendo certo que do ponto de vista médico e do ponto de vista clínico terão que ser outras entidades a dar o quadro em que esta lei vai ser concretizada. Significando isto o quê? Que tendo nós definido que o relatório deve ser, tendo nós definido que é na lei que fica escrito que o relatório deve ser elaborado por uma equipa multidisciplinar de sexologia clínica e deve ser subscrito pelo menos por um médico e um psicólogo, terão obrigatoriamente que ser as entidades que têm a responsabilidade de regulação do exercício das condições destas profissões, particularmente a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Psicólogos, a definirem, se entenderem, quais os critérios científicos que devem presidir ao quadro material, digamos assim, em que os médicos e os psicólogos vão intervir neste processo. E, portanto, eu julgo que o processo legislativo traduz, de facto, os contributos que foram dados nas audições, sendo certo que o legislador limitou-se a cumprir o seu papel, sendo certo que aquilo que falta depois na concretização da lei não teremos que ser nós a definir a lei, terão que ser outras entidades a definir a forma como a lei será concretizada.
Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, também para me congratular e cumprimentar o trabalho do grupo de trabalho, que eu pessoalmente não foi da parte do meu grupo parlamentar, não fui eu que acompanhei, como é sabido, mas congratular-me com a rapidez e a forma como foi desenvolvido este processo, porque inclusivamente ainda houve um conjunto significativo de audições que foram realizadas, e o trabalho feito, reafirmar o voto favorável do Bloco de Esquerda, dizer que na nossa opinião o texto final resulta numa melhoria, quer do projeto de lei que o Bloco de Esquerda apresentou, quer na proposta de lei apresentada pelo Governo. Portanto, consideramos que o texto final é melhor do que os dois projetos sozinhos, por assim dizer, e portanto resta-me dizer isso, e finalmente irá pois a plenário uma decisão que me parece que é da mais elementar justiça para resolvermos um problema real no nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais algum deputado que quer fazer a declaração de voto?
Enfim, uma boa parte da declaração de voto que entregamos, aliás, por escrito, já foi feita nas considerações que fiz inicialmente. Apenas para dar nota de alguns constrangimentos que, aliás, expressamos e que, enfim, a aplicação depois prática da lei virá com o tempo mostrar se temos ou se não temos razão. Uma primeira para dizer que a proposta de substituição continua a remeter para um relatório elaborado por uma equipa clínica multidisciplinar de sexologia clínica, quando sabemos que no âmbito da Ordem dos Médicos não existe nenhuma especialidade de sexologia clínica, nem a constituição destas equipas está por nenhuma forma regulamentada. Por outro lado, não resolve o problema da validação dos relatórios estrangeiros, que aliás foi um problema apontado sucessivamente por vários médicos que foram ouvidos no curso das audições no grupo de trabalho. Por outro lado, a circunstância de apenas se exigir a subscrição do relatório por pelo menos um médico ou um psicólogo, sem que nada se diga quanto à especialidade dos mesmos, levantam-nos as maiores dúvidas no que diz respeito ao rigor clínico desse diagnóstico. Isto porque, em sede a lições também, alguns médicos chamaram a atenção para a existência, muitas vezes, de relatórios de perturbação de identidade de género que não seguiam os procedimentos internacionais, que se bastavam, nomeadamente no caso, estou-me a lembrar no caso de uma psicóloga, em ver o cidadão uma ou duas ou três vezes e que atestavam pelo diagnóstico de perturbação de identidade de género e encaminhavam o cidadão para a cirurgia. E nós queremos que não é o conservador que caberá, nem dispõe de competências nessa matéria, para aperfeiçoar as deficiências que esta lei possa ter. Mas, enfim, veremos com a aplicação prática da lei se temos ou não razão nestes constrangimentos que aqui apontamos. Muito obrigada.
Sr. Presidente, só em jeito de... Não é para declaração de voto, é só para sublinhar, isso é que eu gostava com que constasse em ata, que a minha intervenção serviu também como declaração de voto. Portanto, era só esse esclarecimento.
É apenas para agradecer ao Grupo de Trabalho, de facto conseguiram fazer um conjunto de audições num tempo, digamos, muito curto, e portanto isso é sempre de sublinhar e de agradecer. Portanto, como Presidente da Comissão e em nome de toda a Comissão, agradeço ao Grupo de Trabalho esse frutuoso trabalho. Vamos continuar, estamos quase a terminar, dar a palavra à Sra. Deputada Celeste Correia para uma petição que tenha a ver com a Lei da Nacionalidade. Até a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. É uma petição online, subscrita por um cidadão, pelo que não é obrigatória a sua... Peço licença. A sua apreciação em plenário, nem é obrigatória a audição desse peticionário, nem a publicação no Diário da Assembleia. O que é que ele vem solicitar? Vem solicitar uma alteração à Lei da Nacionalidade relativamente a um dos requisitos para a aquisição da nacionalidade por naturalização. Eu relembro aos senhores deputados quais são os requisitos para a concessão da nacionalidade portuguesa por naturalização aos estrangeiros que satisfaçam estes requisitos. 1. Serem maiores ou emancipados face à lei portuguesa, residirem legalmente no território português há pelo menos 6 anos, conhecerem suficientemente a língua portuguesa e, atenção porque é este que ele está a referir, o peticionário, não terem sido condenados com trânsito em julgado de sentença pela prática de crime punível com pena de prisão de máximo igual ou superior a 3 anos, segundo a lei portuguesa. Eu relembro que estes requisitos são cumulativos e são de natureza objetiva, ou seja, basta um não para... não de um preenchimento destes para não ser concedida a concessão da nacionalidade portuguesa. Portanto, como eu já disse, este peticionar pede a dispensa deste último requisito para os nascidos e residentes em Portugal, entretanto reabilitados e que apresentem conduta social e exemplar. Ele informa que fez um pedido de aquisição da nacionalidade por naturalização que foi indeferido por ter cometido um crime de furto simples em 2001, quando tinha 17 anos. Foi condenado a uma pena de multa por ter apropriado de 2 CDs de consola de jogos num centro comercial e não os pagou. Diz-nos ainda que nasceu em Portugal, onde sempre estudou e trabalhou, e sublinha que atualmente, com 26 anos, tem um ambiente familiar estável, habitação própria, cumpriu a escolaridade mínima obrigatória, frequentou formação profissional e realça que a condenação nunca constou do seu regime criminal. Portanto, ele considera injusta a não atribuição da nacionalidade por naturalização e contesta o facto da lei ter como critério a moldura penal aplicável e não a ponderação da sentença em cada caso concreto. Portanto, ele, em alternativa à dispensa definitiva daquele requisito, propõe a sua aplicação apenas às pessoas condenadas após a entrada em vigor daquele requisito, de forma a integrar os condenados aos quais foram aplicadas as penas mínimas. Defende ainda o peticionário que a consideração daquela condenação, a consideração daquele requisito, condena ad eterno, portanto, as pessoas a quem foram aplicadas, o que pode violar, segundo ele, o artigo 30 da Constituição. Relembro qual é o artigo 30 da Constituição. É um artigo sobre limites das penas e das medidas de segurança. O primeiro ponto diz: não pode haver penas nem medidas de segurança privativas ou restritivas da liberdade com caráter perpétuo ou direção limitada ou indefinida. E o número 4, nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda de quaisquer direitos civis, profissionais ou políticos. Conforme podemos ver na nota da admissibilidade desta petição, também relembra-se o artigo 15 da Lei de Identificação Criminal, que colide com o requisito do artigo 6º da Lei da Nacionalidade. O que é que diz o artigo 15 da Lei da Identificação Criminal, a Lei 5798 de 18 de agosto? Determina o cancelamento automático e irrevogável no registro criminal de decisões de condenação penal decorrido determinado tempo sobre a extinção da pena e desde que não exista nova condenação. O peticionário sublinha que nos processos de concessão de nacionalidade devem ser valoradas todas as informações obtidas junto de várias entidades, Polícia Judiciária, Serviços Estrangeiros e Fronteiras, outras entidades. E penso que, considerando que a intenção do peticionário é uma alteração legislativa, penso que deverão ser tomadas as seguintes providências: divulgação desta petição e do presente relatório aos grupos parlamentares para ponderarem, se assim o entenderem, a apresentação de eventual iniciativa legislativa, envio de cópia desta petição ao Sr. Ministro da Administração Interna e ao Sr. Ministro da Justiça, através do Sr. Primeiro-Ministro, para ponderar a apresentação de eventual medida legislativa e divulgação do presente relatório ao peticionário e envio ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Relativamente ainda à alegada violação do artigo 30 da Constituição, portanto, segundo eu já disse, portanto, o limite das penas e das medidas de segurança, o Tribunal Central Administrativo do Sul também já se pronunciou sobre esta questão, tem decidido que o artigo 6º, número 1, a linha D, não colide com qualquer princípio constitucional. É tudo, Sr. Presidente.
A senhora deputada Cidade de Correia. Faz favor, tem palavras.
Obrigada, senhora deputada Celeste Correia. Não é, é que a senhora, nem é bem, a senhora deputada fez agora uma explanação, aliás, muito bem feita, mas eu não vejo tudo o que disse aqui no relatório. Eu acho que o que a senhora deputada disse é tão importante até para a ponderação que os grupos parlamentares possam fazer, que me atrevia a que fosse um bocadinho. Eu sei, mas...
Ó, senhora deputada, não pus... Eu até eu permitia-me ler aqui uma parte da petição, se não se importam. Sei que já é tarde, mas diz o peticionário: quantas vezes terei que pagar mais por esse meu único erro do passado? No mesmo tipo de crime, os critérios variam muito na aplicação da sentença, por isso era mais justo levar em conta a sentença do que a moldura, porque a moldura nada espelha aos factos ocorridos e desenrolar do processo perante o juiz que aplicou a sentença. Nesse vosso critério poderá até haver casos em que um ex-recluso que tenha cumprido uma pena de prisão desde que a moldura do crime não ultrapasse os 3 anos, vir obter a nacionalidade em vez de nós, é estrangeiro, ou então seria mais justo este requisito viesse a contar a partir da entrada em vigor da lei, a fim de integrar os reabilitados e sentenciados com penas mínimas antes dessa lei entrar em vigor.
Eu percebo o que a senhora deputada Helena Pinto queria era, digamos, conhecer esses argumentos, alguns dos argumentos que a senhora deputada usou. A minha proposta é que o relatório, assim, não está mal. A senhora deputada Celeste Correia fará o favor, logo que tenha a oportunidade, de fazer chegar à senhora deputada... Não, não, claro que não, claro que não. Mas o que a senhora deputada quer é conhecer melhor a argumentação que foi expendida para a senhora deputada Celeste Correia. E o que eu vou pedir é que a senhora deputada Celeste Correia faça chegar à senhora deputada, isso mesmo, porque pode ter importância para a ponderação de facto dos grupos parlamentares em futuras iniciativas. E se alguém mais quiser algo semelhante à senhora deputada, não tem que ser hoje, quando entender, quando puder, a senhora deputada... A senhora deputada fará chegar isso. Bom, posso votar o relatório? Votos contra? Não há votos contra? Há abstenções? Muito obrigado, senhora deputada Celeste Correia. E, portanto, para além do relatório, que está muito bem, faça chegar a quem lhe solicitar, desde já a senhora deputada Helena Pinto, alguns elementos que também utilizou, porque me parecem, de facto, muito importantes. Há, senhores deputados, um pedido de admissibilidades de, subscrito por 1050 subscritores, 1051, relativo à lei das armas. Está em condições de ser admitido, foi feito pelos serviços, pergunto se há alguma objeção a que seja admitido, não há votos contra, abstenções, portanto foi admitido com o acordo unânime dos partidos presentes, que são PS, PSD, CDS, Bloco e PCP, não usando, por exemplo, os verdes. Devíamos nomear um deputado relator que devia ser alguém da Comissão das Armas, porque estes senhores, ou representantes destes senhores, vão ser ouvidos. Comissão da Lei das Armas. António Gameiro foi nomeado exatamente por não estar presente. Muito obrigado.
Presidente, Cascão, posso suscitar um outro assunto?
Hã?
Posso suscitar?
Até a palavra, Sra. Deputada Helena Pinto.
Sr. Presidente, eu sei que já vai tarde e que a reunião já vai longa, mas provavelmente poderíamos aproveitar aqui... Pois, por isso, continuamos. Ó, Sr. Presidente, é alguma perplexidade da minha parte e provavelmente também não sei, não tenho a solução, mas penso que valeria a pena só trocar algumas impressões entre nós. Que tem a ver com o conjunto de audições que hoje aqui fizemos, com aquilo que ficámos a saber e que, no fundo, ficámos depositários de um conjunto muito grande de propostas concretas feitas por as entidades. E, quer dizer, o Sr. Presidente, pronto, eu sei que o Sr. Presidente avançou que previa uma... Ah, então, se ia falar? Pronto. Eu não ia adiantar nada.
Eu porque... vi que há paz de completar a reunião só por causa disso. Não, o
Sr. Deputado podia ter terminado. Pronto. Então pronto, se o Sr. Presidente tem uma ideia, era só isso. O que é que
não,
como é que
nós vamos orientar? Eu disse há pouco que tinha de marcar uma reunião para dia 30, precisamente porque acho que nós devíamos examinar com atenção todo o acervo que hoje aqui nos foi trazido e que tem, é um acervo com diversas nuances. Claro que, como sabem, eu tenho de, não vou fazer por escrito, primeiro vou falar com o Sr. Presidente da Assembleia da República, porque acho que, por uma questão de cortesia, lhe devo transmitir que esta comissão gostava de ouvir a Sra. Secretária-Geral. Mas gostava de ver o que é que ele diz. Ele vai me perguntar porquê. E eu sei que há, enfim, ele próprio, não sei se por concessão própria, ou se porque alguém, enfim, lhe deu um certo tipo de argumentação, sei que esta matéria é uma matéria complicada nessa...
Mas,
não, mas o que. Então, e, mas, Mas o que é? Mas o Sr. Deputado queria dizer o quê?
Hã? Direção-Geral da Administração Pública. Tem lá questões muito complicadas de povoação do objeto. Imagino que é criar um precedente de transformação de um contrato de agressão. A
Assembleia é soberana.
É soberana, mas é evidente que temos.
Eu tenho muita. Não, lá ver, lá ver, lá ver. Lá ver, eu quero dizer. Isto é. Não, o problema é o seguinte, vamos cá ver. A Sra. Secretária-Geral pode recolher, e tem, também tem, enfim, staff, tem consultoria, e pode fazer consultoria com ele. Agora, eu tenho dúvidas que a gente vá perguntar a um organismo dependente do governo, de GAP, como é que é. Mas eu também, mas eu, o que eu digo é o seguinte, apesar de alguma celeridade que o assunto requer, embora, enfim, parece que há questões mais fáceis e outras menos fáceis, evidentemente que eu acho que nós, eu tenho de falar com o Presidente da Assembleia, se estão de acordo, em nome da Comissão, dizendo, a primeira Comissão, acerca destes assuntos assim assim, porque há aqui alguns assuntos que estão, digamos, com dilações ou de algum modo retardados, porque, de facto, a níveis diversos da Assembleia da República, foi assim que as coisas foram postas e foram empatadas. Não foi aqui. Não foi aqui. Né? Elas já estiveram... Em alguns casos já foram quase resolvidas, não é? E, portanto, eu sei que isto tem problemas delicados. Tem problemas delicados. E isto, eu sei qual é o problema, o principal problema. O principal problema é que, na proposta, por exemplo, da CNPD, se ela fosse aceita, tem de ser aceita para os funcionários, que estão aqui, o Presidente do Sindicato está ali ao lado. Já. Não, pá, o problema é este, eu sei que é isso. Agora, nós temos de enfrentar as questões. Na minha opinião, nós temos de enfrentar as questões. E vamos ver o que é que se consegue resolver no imediato. Há coisas que, na minha opinião, parece que são fáceis de resolver no imediato. E quais são as questões que podem ter de ser mais trabalhadas? E se a senhora secretária-geral precisar de consultoria ou precisar de ver com a DGAP o que ela entender, veja. Porque nós podemos também aqui trazer consultores, mas que provavelmente não serão dependentes do Governo. Se quiserem trazer aqui um professor universitário qualquer, por hipótese, para dar uma hipótese. Agora, eu não vou chamar aqui o Diretor-Geral da DGAP. Não é costume. Só se for, se ele... Posso chamar o Diretor-Geral da Reinserção Social para lhe ver o que é que você fez, explicar isso, é outra questão. Agora, o Diretor-Geral da DGAP, para nos dizer como é que isto funciona, não, porque não é suposto. Não é suposto. Essa via. Portanto, agora, a questão é esta. Por uma questão de cortesia, eu não posso telefonar à senhora secretária-geral e dizer, senhora secretária-geral, venha aqui prestar contas. Isto não posso fazer. Faz favor, faz favor. Há aqui coisas que, por exemplo, na questão, deixe-me dizer, não, é que depende, há situações diversas. Por exemplo, esta questão que eu não ouvi os julgados pais, não sei quais são os problemas, mas as questões que têm a ver com o Simas Santos, na minha opinião, eu acho que a Secretária-Geral podia ter tido um certo tipo de intervenção. Que eu sei, que lhe disse a ele que era de uma certa maneira e que ia fazer de uma certa maneira, mas com todo o respeito penso que não fez. E, portanto, eu acho que nessa matéria... Estou a falar de... Por exemplo, agora, é evidente que nós temos de ter em conta duas coisas. Uma coisa é respeitar, enfim, as regras gerais do direito e a Constituição. E uma outra coisa é que, em algumas situações, se houver... Olha, são jovens, portanto. Se houver aumento de encargos, nós temos uma coisa pela frente que se chama Lei Travão. Não é? E, portanto, eu acho que... Ali não. Aquilo é malta nova. Aquilo é malta de Coimbra. Aquela malta é de Coimbra. 70 caminhonetes. Não sei. Portanto, eu acho que isto, para lhe falar com franqueza, senhores deputados, se eu bem conheço da casa, deixem-me falar assim, nós tínhamos interesse em ter cá a senhora secretária-geral. Se não tivermos, eu acho que nós vamos ter mais dificuldade em resolver o problema. Porque eu tenho receio de que, em determinado momento, isto se comece a mexer, e particularmente nos dois maiores partidos, em determinado momento as coisas empanquem. Já aconteceu assim. Houve uma situação qualquer em que o Lelo disse, tiro o tapete, não é? E o Jorge Costa disse, tiro o tapete. Ora bom, e portanto, é por isso que eu acho que nós tínhamos de ver como é que fazíamos. Não é? Tínhamos de...